Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Cara, o cenário que se construiu depois foi quase... Ele é um messias, né? Assim,
cara, ele é messiânico. É,
né? A análise dele é muito boa. É muito boa e muito prematura para uma coisa que vai acontecer posteriormente, né?
Ele já quase. Já comentou o futuro das eleições?
Não tenho conversado com o Luiz G ultimamente.
Não sei se quer saber sobre isso.
Mas tenho cá a minha inclinação. Mas, enfim, veremos. O detalhe do Kitnet é que ele tem duas audiências, né? Ele tem audiência agora, que é a Poliana, é a Júlia, é o Alex, é o Douglas, que são as pessoas que estão acompanhando a gente agora. Mas tem também aquela audiência futura que vai ver a gente no passado. Então, quando você fala assim, olha, as jornadas foram na semana passada, o cara tem que ver a data em que esse Kitnet foi ao ar. Ainda olha, quem vai ganhar as eleições? Ele já sabe. Essa pessoa, você que está assistindo a gente agora, daqui a 4 semanas, que é você é o nosso futuro, você já sabe o resultado da eleição. Nós somos o seu passado. Então, assim, tem toda essa jogada de duplo interlocutor que essas lives têm, porque depois vai ficar disponibilizado em YouTube.
Você gosta de assistir o Seinfeld?
Eu gostei muito de Seinfeld. Agora que a Netflix voltou a passar, eu voltei a tentar assistir. Eu assisti 3 temporadas.
E já não rolou mais.
Travei. Não! Aquele ser chamado tempo.
Ah,
entendeu?
Sim.
Não dá. Você tem que priorizar. Outro abraço. Você tem que priorizar.
É que tem um episódio dele que o Seinfeld grava um jogo de futebol americano pra assistir depois. Aí ele vai assistir depois. Ele sabe, mas ele deu um jeito de se blindar.
Especificamente, esse tá numa das 3 primeiras temporadas.
Eu vi. Ele se blindou pra não ver o resultado do jogo. Aí ele tá lá assistindo, concentrado, comendo pipoca. Entra o Kramer. Ah, eles perderam, né? E vai embora. Ele... E desliga o aparelho. Assim.
Eita, você sabe,
Eu dei um soco na mesa e acabou.
E apareceu um Batman estilizado. Você sabe que Seinfeld tem um episódio maravilhoso que é... Tem vários episódios maravilhosos, mas tem um que é bem interessante que é o George só se estrepa lá com as mulheres, né? E aí o Seinfeld estabelece a seguinte lógica. Você faz o quê? Aí eu faço A, B, C, D e E. Isso dá o quê? Dá errado. Então começa a fazer o anti-A, o anti-B, o anti-C e o anti-D, né?
E daí dá certo.
E aí ele começa a fazer, vai lá, fala com uma mulher. Olha, eu olhei você e eu acho você horrível. Eu te adoro. Qual o seu nome? George Constanza, né? Mas não, aí tem aquela cena clássica, né? No final, ele conquista a mulher e a mulher olha pra ele. Quem é você? George Constanza. Eu sou o oposto de tudo aquilo que você já viu. Maravilhoso.
Cara, o Seinfeld é sensacional.
Não, que você ia comentar do tempo, Paulo. Isso que eu achei estranho. Você
o
falou
tempo. Daí, não tem tempo, líder. Não tem tempo. É a discussão do tempo. Falta tempo.
Isso é verdade,
falta
cara.
Falta tempo. Embora eu seja defensor da máxima do tempo, não se tem. Tempo se arruma. Volta para a discussão do Monstros, do Bernie Wrightson, aí, que está aqui do meu lado, olhando para mim, e eu não consigo arrumar tempo para ler. Então, assim, você tem que abrir mão de alguma coisa para ler, ou enfim, né? Entendi. E fora as coisas que a gente vai tentar... E assim, eu estou na fase quase tese de doutorado de escrita de um livro, assim. Eu digo isso, porque doutorado, quem fez doutorado sabe, né? Aquele tempo livre que você tem, eu devia estar escrevendo a tese, né? Daquele peso de consciência. Eu não devia estar aqui no Kitnet, eu devia dedicar essa hora e meia para dar uma avançada no livro, né? Exemplos, enfim. E eu estou nessa fase da escrita desse livro que não termina. Eu acho que eu vou conseguir ter um pouco mais de tempo no sentido, né? Quando eu terminar essa escrita aí.
Aí você vai viajar para a Argentina, vai comprar um monte de gibi agora que tá barato. Porque assim, para quem não sabe, tem uma história muito boa também. Que foi tudo junto no mesmo dia. Eu, o Paulo e o Líber saindo para comprar gibi lá em Buenos Aires. O Paulo deixou a Ana, que foi comprar uma jaqueta para ela, e falou, eu vou sair com os caras para comprar gibi. Cara, eu tava com uma mochila Então ficou eu com a minha mochila, o Liber carregando duas sacolas e o Paulo carregando duas sacolas. Eu nunca vi alguém comprar tanto gibi. A gente sentou num bar para tomar um café. E eu não tomo café. Aí o Paulo pediu um café, o Liber pediu um café. Eu falei, olha, eu quero um suco de maçã. Né? Que tinha lá suco de maçã, laranja e mais um. Maçã, laranja e limão.
É... Não, eles têm uma fruta que é o pomelo.
Pode ser, pode ser.
Fungo de pomelo, que é um tipo uma laranja. Um tipo
uma laranja grandona. Assim.
É, mas é, cara, o guaraná deles é o pomelo. Né? Então é bem aí, característico.
Aí trouxe o café do Paulo, trouxe o café do Liber e uma barulheira na cozinha, assim. Aí volta o garçom. Olha, a gente quebrou a máquina de fazer suco de maçã. Pode ser o de laranja? Eu tomei suco de laranja. A gente quebrou a máquina. Cara, os caras derrubaram a máquina industrial de fazer suco, destruíram a máquina e eu tive que tomar um suco de laranja. Essa viagem foi muito legal.
Eu lembro da pergunta da Marilda. Marilda Queluz, professora da Tecnológica Federal do Paraná, amiga querida, e que tem um vínculo com todos os três presentes aqui, né? É. Marilda depois comentou. Ela só olhou essa conta. Tá dizendo... Você lê tudo isso? Não. Não. Mas.
O Paulo foi.
Acho que foi a última vez que eu comprei tantos quadrinhos da Argentina, acho que foi aquela vez. Depois
cara,
eu,
mas você
eu...
chegou no retalhe do jornal do Última Hora, eu acho? Meia.
Página última 12, página? Não.
Página 12.
Clarim, página
chegou,
12.
Não, foi no página 12. Eu até tenho os quadrinhos, mas estão lá longe. Chegou lá e falou: eu quero todos. A mulher olhou: oi? Não, todos, de 2010 até aqui.
É, porque o todos? Tem que contextualizar. Tinha uma revista muito importante na Argentina que era Fierro, né?
Isso.
E a Fierro teve duas fases. Teve a fase da década de 1980 e começo de 90, que era uma pegada mais pós-ditadura, né? Aquela coisa de quadrinhos de resistência, os sobreviventes da ditadura. Teve a segunda fase dela, que começou em 2006 e foi até 2000 e... De cabeça não vou lembrar. E ela saía todo mês junto com o jornal Página 12, que era um jornal meio questionador.
Era umas assim, ó. Mas não só a revista
Fierro. Não, isso Fierro, não é Fierro, não. Isso é, coleção, é um da coleção da Fierro.
Ah, é da coleção Fierro.
Isso. É. E aí saía todo mês com Página 12. E tinha a loja do Página 12 em Buenos Aires. Essa aí. Então, assim, a cada 2 anos, vamos dizer assim, eu ia para Buenos Aires e eu já tinha o ponto certo. Eu ia na loja da Fierro comprar. Na loja do Página 12 comprar as edições da Fierro. E aí, assim, vamos supor, fui lá em 2011, voltei em 2013. Aí o que o Scama está comentando é que ele presenciou esse diálogo. Ó, da edição tal de 2011 até 2013, eu quero a Fierro. Qual? Todas. Então, todas. Assim, 24 volumes da Fierro.
E mais a coleção Fierro que foi comprada.
E mais
no
a coleção
lugar.
Fierro. O que Fierro faz com que eu
12,
seja.
Eu acho.
É. Eu acho que eu sou um dos poucos que tem a coleção da Fierro no Brasil, talvez completa. Dessa nova fase, pelo menos. Quase completa. Acho que faltaram os últimos números que eu não achei em lugar nenhum e a loja fechou. Então não achei mais.
2014, janeiro de 2014. Acabei de olhar aqui.
Mas boa parte da produção contemporânea argentina passou para a Fierro. Então eles publicavam em capítulos todos os meses e depois saiu compilado, né? Salvador Sanz, por exemplo, que é um autor bastante
gênio.
Conhecido aqui no Brasil. Eu diria que 90% dele que saiu no Brasil saiu primeiro nas páginas da Fierro. Ele e outros, Lucas Varela e tantos isso, outros autores.
Pinóquio.
E coisas que a gente está lendo agora tiveram o mesmo modelo de publicação. Você vai pegar o Perramus, que saiu pela Figura, né? Aquele Perramus, boa parte do Perramus saiu na Fierro da década de 80. Então é um pouco esse processo aí. Enfim, bons tempos.
Mas era divertido. A gente ia para a Argentina e fazia festa. Nossa.
É porque lá em Buenos Aires já tinha um circuito, né? Vocês acompanharam eu fazendo o circuito que normalmente eu fazia das lojas de quadrinhos. Surgiram algumas outras lá, mas o circuito era esse.
Saudades. E às vezes fechava também. Saudades de ir para a Argentina, né? E gastar um dia inteiro comprando gibi.
Nossa. Ou pelo menos um período gastando já estava bom, né? E tem que terminar com um cortado, que é o cafezinho lá com a pingadinha de leite. Escama não... Tem que terminar num café, numa cafeteira de lá. Cara, é uma coisa tradicional, né?
O cara quebrou a máquina de fazer suco de maçã. Cara... Não, e tem uma outra história que eu lembrei agora. Paulo, onde que você vai ficar lá na Argentina? Que eu e o Líbero, a gente dividiu um quarto de hotel. Paulo, onde você vai ficar? No hotel El Conquistador. Falei, tá, depois você me manda um e-mail. Na época não tinha WhatsApp, né? Depois você manda um e-mail. Rodrigo, El Conquistador, você não vai esquecer. Porra, não esqueci até hoje. Faz 20 anos já.
Esse hotel, ele não era tão caro e caiu bastante esse hotel aí. Não que ele fosse excepcional, mas caiu bastante. Mas ele ficava perto, ele ficava umas ruas para baixo, ele ficava bem perto da Florida, bem perto de um caminho que você vai para Recoleta, para Oriente, isso, para Corrientes, na verdade. E na frente tinha um restaurante muito bom. Que não,
tinha um bife de chorizo.
Maravilhoso, maravilhoso. Então, assim, e não era caro esse restaurante, e não tinha o nome do restaurante, não sei o nome até hoje. Eles não botavam o nome porque, pelo que eu entendi da história lá, eles explicaram um dia o governo argentino, a prefeitura lá, a La Municipalidad, como eles falam, né? Eles cobravam um valor para o cara botar o nome do restaurante. E aí, como eles fizeram para não pagar? A gente não pôs o nome.
Não tem
até
nome.
Hoje, não sei o nome. Não sei o nome daquele restaurante.
Aí, nossa, tem a galera que está fazendo pergunta séria aqui. Poxa, a gente estava só lembrando, tá tão legal. Vamos ver a pergunta séria aqui, ó.
Vanderlei.
Ah, é o Vanderlei de novo. Ele é fã.
É, nos seus trabalhos, vejo você comentando muito sobre relações.
Inferências? Acho que não é inferências a palavra.
Sobre inferências nos quadrinhos. Talvez possa ser por aí. Você pretende lançar alguma obra contemplando, principalmente análise do aspecto semiótico pictórico? Não. É, o que eu tinha para falar de inferência, eu acho que eu digo no Leitura dos Quadrinhos e digo no Tiras do Ensino. Acho que no Tiras do Ensino eu talvez sistematize um pouco melhor. Mas não, não pretendo, não. Eu pretendo, mais para frente, quando eu tiver tempo, produzir um livro. Acho que a gente precisa redefinir, readequar o que são os quadrinhos. Uma pergunta que o Libra acabou de fazer. Quadrinhos são linguagem? Eu retornaria. Quadrinhos são linguagem? Os quadrinhos são mídia, os quadrinhos são campo, os quadrinhos são... Eu acho que tem várias dessas questões. Quadrinhos são um gênero, essa aí a gente já meio que tateou, vai. Mas tem várias dessas questões que eu percebo que eu estou falando mais de uma vez, em banca principalmente. E aí eu estou percebendo que tem coisas que não são claras. Oi?
Os quadrinhos são literatura.
Não, essa foi. Outra. A melhor foi lá do.
Roberto Elísio do Santos.
Roberto Elísio foi genial.
Não, eu sou. Bom, aí alguém contextualiza essa história, mas tem uma história muito boa sobre quadrinhos e literatura que eles estão comentando agora, que é um colega nosso que teve um debate, foi as jornadas temáticas de histórias em quadrinhos. E o tema era adaptações literárias que foi realizado na Federal de São Paulo, lá no nosso campus, em Guarulhos. Aí a colega que fez a exposição falou, não, quadrinhos são literatura. E aí ele estava aberto para perguntas, estava mediando a mesa, né? E aí ele levantou, olha, eu sou professor, doutor, tenho doutorado pela ECA, tenho pós-doutorado, não sei o quê, tenho pesquisa em quadrinhos, sou especializado em quadrinhos. Quadrinhos não são literatura. Agora eu vou fazer a minha pergunta. Eu falei, nossa, foi quase assim, não é uma definição teórica, foi quase uma carteirada de que não é quadrinhos, né? Eu estou te informando que não é quadrinhos. E ele estava coberto de razão. Mas o jeito como foi colocado que ficou divertido, né?
É que o problema dessa pergunta, para quem não está familiarizado com ela, né, e não é do ambiente acadêmico, é que ela parece fazer sentido quando, por exemplo, o Neil Gaiman lá falando, né? O pessoal tinha preconceito da história ter ganho o prêmio literário lá, o Sandman 2019, momentos assim que a galera fala, que, num sentido de depreciação. Só que o problema é que a gente entende a questão das mídias mesmo, né? Da linguagem, da forma. Né? Então, o quadrinho é uma coisa, a literatura é outra. Os códigos, as regras, o modo de se expressar é diferente. Né? Não é a mesma coisa.
Assim. Mas tem um mantra, assim, tem algumas que... Então, assim, quadrinhos são um gênero que? Aí você fica assim, bom, os quadrinhos não são um gênero, são vários gêneros, né? Outra, os quadrinhos são uma forma literária. Os quadrinhos não são uma forma literária, os quadrinhos... Aí uma frase, do Leitura dos Quadrinhos, que eu escrevi, e que ela, eu descobri que é a frase mais citada daquele livro, e é uma frase que surgiu meio por acaso, mas revendo agora, ela, não, ela é boa para explicar isso. O que, que são quadrinhos? São quadrinhos. O que, que são quadrinhos? Quadrinhos são quadrinhos. O que, que é literatura? Literatura é literatura. Mas ela também traz a negativa. O que, que quadrinhos não são? Quadrinhos não são aquilo que não são quadrinhos. Literatura é literatura. Então, eu sei que é uma frase bem simples e dela você pode aprofundar muito mais e deve, né? Mas é um pouco, sintetiza isso que a gente está dizendo. O que, que é televisão? Ah, televisão é televisão. Televisão não é quadrinho.
Sabe que eu não lembrava que essa frase estava no seu livro? Porque essa frase está na minha dissertação também. Eu acho que eu cheguei à mesma conclusão. Será que eu citei você? Que senão agora eu já fiz uma... Já estou me sentindo mal, porque eu escrevi isso na dissertação.
Você sabe que plágio esses é crime, dias, né?
Pois é, esses dias me pegaram meu texto. Segundo Santos, quadrinhos são quadrinhos. Porra, agora tá... Tô me sentindo
mas
mal
você
agora.
Sabe que... Olha, o dois... Então, porra, o
pior
Leitura
é que
dos
tá
Quadrinhos...
Aqui, ó. Página 17. Quadrinhos são quadrinhos, e como os tais, gozam de uma linguagem autônoma que usa mecanismos próprios para repensar os elementos narrativos. Página 17 do livro do Paulo. Eu não sei onde isso está na minha dissertação. Alguém
escreveu. Mas você sabe que o livro é de 2009. Em 2010, o Santiago Garcia lançou La Novela Gráfica, que foi traduzido aqui no Brasil, acho que em 2012, como A Novela Gráfica, que é mais uma expressão para confundir o que é graphic novel, né? É, que é outra perguntinha boa também para a lista, né? Quadrinhos são graphic novel? E aí vai a discussão toda, né?
Agora
e
são
o Santiago ônibus. Garcia coloca lá nos capítulos dele, que vem depois da leitura dos quadrinhos, né? Curiosamente, eu não sabia da existência dele, ele não sabia da minha, e enfim, acho que ele ainda não sabe da minha, mas eu já sei da dele, então eu estou em vantagem. Mas ele coloca que quadrinhos são tudo aquilo que as pessoas vão chamar e entender como quadrinhos. O que também vai na mesma linha, né? É, tem que ter um pacto aí, autor, leitor, editor, meio, sei lá, que está colocando, que está circulando, que defina que aquilo lá é uma história em quadrinhos. E que vai bater, por exemplo, na outra questão que Charge é uma história em quadrinhos, o Cartoon é uma história em quadrinhos. Vai depender do autor e vai depender antes do quê? Do que você vai definir como quadrinhos. Se você definir que quadrinhos podem ser uma história reunida em uma cena só, você está botando, e que tenham recursos dessa coisa que o Lieber perguntou, que é a linguagem dos quadrinhos, você está colocando a charge como um dos gêneros possíveis dos quadrinhos, feita em uma cena só e com balão. Uhum.
Eu acho que a gente tem que reescrever sobre quadrinhos colocando o Instagram. De verdade, agora não estou mais zoando. De verdade.
Ah, quer dizer que durante uma hora e 46 minutos você estava zoando?
É sempre. Mas a ideia de você ler o quadrinho e passar com o dedo pra... Cara, é a melhor virada de página que tem. Porque não corre o risco do teu olho vir pro lado errado e ler o resto.
Você sabe que no pós-doc que a gente fez aí eu tô falando aí na Federal de Tecnológica do Paraná.
Você fez num ano, eu fiz no outro.
É, porque vocês estão em Curitiba, eu tô no estado de São Paulo, mas enfim. É, o ponto era que... E é uma coisa que era o terceiro livro das tiras que não foi feito até agora, né? Que era as novidades. Você tinha uma eu digo que você tinha uma época, que é uma a época mais talvez gostosa de se estudar produções de quadrinhos, que era de 1896 até 1910, 1915, nos Estados Unidos. Porque, assim, os quadrinhos surgiram, não, já existiam quadrinhos no jornal, mas descobriram que era um bom negócio e que dava para você vender isso também para criança ou para um público adulto e infantil. Vamos produzir. Agora, com frequência, não esporadicamente. Você tinha uma tábula rasa. Faça. Uhum. Faça como? Faça como você quiser. Você vai pegar vários casos do Winston McKay brincando com metalinguagem e com coisas desse tipo. Eles numeravam os quadrinhos, né? Porque não sabia que ia do 1 para o 2. Então, toda essa fase é muito interessante estudar. E lá eles experimentaram muito até chegar numa, aspas, regularidade de formatos. Um deles, de segunda a sábado, que era o formato da tira. E, nos fins de semana, um formato de tira alargado, que por muito tempo se chamou de Sunday Pages. Mas a Sunday Pages era a página de domingo que publicava o jornal. E a Sunday Pages publicava várias tiras maiores. Né? É um, enfim, o que eu defendia no pós-doutorado, defendo até hoje, é que a internet ela começou, claro, tentando reproduzir os formatos tradicionais. Acho que até hoje a gente tem um pouco disso. Qual era o grande formato tradicional aqui no Brasil? O formato da tira. Você vai pegar os blogs iniciais, blogs, Deus os tenha, você ia pegar os blogs lá no, na virada do século, até 2006, até 2000.
Quando os fenos rolavam.
É, o formato da tira era, né, consagrado. Até você perceber que você consegue produzir na internet e não precisa seguir o padrão. E que o padrão que você coloca da internet de tiras, e eu estou falando só de tiras, tá? O padrão que você coloca de tiras é o que vai impactar no resto. Então, se eu vou fazer uma coletânea depois, eu sei que não vou fazer uma tira de 5 páginas, porque aí nem é uma tira, mas eu vou fazer um formato alargado de tira, que a história pode ter o tamanho que eu quero, pode ter um andar, pode ter 2, 3, 4, né? Desde que não ultrapasse de uma página que eu consiga publicar isso depois arrecadando via Catarse. E aí começou uma nova fase de experimentação, muito parecida com aquela que a gente viu nos Estados Unidos um século atrás. Então, quando você coloca, Scama, que o Instagram ele permite uma novidade, sim, essas novas mídias estão reformatando as tiras. Tira porque tira é curto, tira encontrou na internet o caminho legal, reformatando as tiras de modo que elas se componham assim. A gente vai pegar uma série como Santos, por exemplo. Por que tem 10 quadrinhos? Ou 9, 10 quadrinhos. Porque 3 quadrinhos numa linha, 3 quadrinhos numa linha, 3 quadrinhos numa outra linha e uma para dizer o nome da série.
Isso.
Por que 10? Porque a gente tem 10 telas no Instagram que a gente coloca e veja, o fato do Instagram permitir 10 imagens fez com que a história se construísse com 10 quadros. 9 quadros, né? E tanto que fica uma coisa quadrada, perfeito para uma página impressa também. Para uma tira cômica que tem o desfecho, né, o humor lá no final, ler no Instagram é maravilhoso, porque você não adianta, você não antecipa aquela leitura geral da tira para depois ir ler quadrinho por vez. Você tem que obrigatoriamente seguir o roteiro de leitura da esquerda para a direita, né, toda aquela sequência. Nesse ponto, o Instagram foi revolucionário. Até o Instagram deixar de existir. E até a gente ter outras formas de mídia, né?
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.